Diogo, estás bem disposto?
Tudo bem, Miguel. Obrigado.
Olha, vamos falar então um bocado sobre o teu trabalho. Explica-nos, começa por nos falar um pouco sobre o que é que tu fazes concretamente.
Então, eu sou o Business Manager de uma unidade chamada AppDev Microsoft, que é de Application Development de Microsoft, e da área internacional, ou seja, de tudo aquilo que é o comercial do negócio internacional. Já haviam alguns clientes quando eu cheguei, alguns clientes internacionais, e um dos focos também que me trouxe foi poder, de alguma forma, expandir um bocadinho o negócio internacional, porque já era uma coisa que eu fazia no outro lado onde eu estava.
E o teu background académico é o quê? O que é que tu estudaste? Como é que se chega a esse trabalho que tu tens hoje?
Olha, muito giro. Muito giro. Eu acho que não é um percurso certo, mas eu, o que eu fiz foi, portanto, a minha família sempre esteve muito ligada à área da tecnologia, à exceção da minha mãe, que é advogada, mas o meu pai sempre esteve muito ligado à área da tecnologia, então eu, desde muito cedo, estive ligado à área da programação. Mas quando fui para a faculdade, escolhi gestão, tem tudo a ver. E quando saí da faculdade, o meu primeiro trabalho foi como programador. E depois fui fazendo o percurso inverso. Foi sair de programador, tive uma oportunidade como analista funcional, fui fazendo a análise funcional de projetos, depois passei para a gestão de projeto, e da gestão de projeto é que passei para a gestão de equipas, e para a gestão da empresa, e para a estratégia, e por aí fora. E isto tudo foi combinado com algumas certificações, algumas formações em desenvolvimento humano e desenvolvimento pessoal. Porque eu sempre, houve uma coisa que eu sempre decidi, que é, eu queria trabalhar com pessoas, tinha de ter pessoas. Tanto que eu, quando era mais novo, se me perguntasse o que eu queria ser, eu dizia que queria ser médico. Mas quando me descobri que tinha de estudar física e química, passei para o lado, disse que não queria, não continuava.
Ok. E hoje em dia, no dia-a-dia, o que é uma semana habitual tua? O que é que tu fazes na prática?
Olha, normalmente as nossas semanas são sempre intensas. Nunca temos uma semana igual. Sabemos é que ela vai ser sempre intensa. Porquê? Porque nós trabalhamos com clientes e os nossos clientes têm... Portanto, nós temos projetos. Normalmente os projetos já estão a decorrer, ou estão a finalizar, ou estão outras a iniciar. Felizmente isso é uma das coisas que nós dizemos que temos aquilo que os outros não têm, que é nós temos projetos a mais e faltam-nos pessoas para conseguir responder a tantos projetos às vezes. Então, muitas das vezes, é encontrar estas pessoas para estes projetos, é gerir as pessoas que estão nestes projetos, não só aquilo que é o dia-a-dia delas e do trabalho delas, mas também muitas vezes aquilo que é o lado pessoal delas, porque não nos podemos esquecer que isto são pessoas. Então, a parte pessoal, principalmente com esta questão toda do Covid, também foi complicado. Então, dar-lhes atenção, escutá-los, identificar muitas vezes, ou precaver muitas vezes as saídas deles, por conversas que nós vamos tendo. Então, a minha semana normalmente é muito à volta disto. Responder às necessidades, falar com clientes internacionais, falar às vezes com clientes nacionais, procurar clientes novos, manter os clientes que nós temos. Então, eu nunca tenho um dia igual, é sempre uma aventura.
E deves ter imensos imprevistos, seguramente.
É, acontece bastante.
Pois, quem está neste trabalho de estar sistematicamente relacionado com clientes tem uma agenda que vai muito em conformidade com a agenda dos clientes, não é?
Sim. Nós, imagina, tu podes planear. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é gosto de fechar o meu dia em slots, não é? Que é para me poder organizar de alguma forma. Só que a verdade, isso é a vantagem dos calendários, é que tu podes arrastar as slots para cima e para baixo, porque senão não tinhas outra hipótese. Porque há coisas que são sempre imprevistos, não é? Mas também acho que isso é aquilo que faz o trabalho tão engraçado, porque se nós fizéssemos... Por exemplo, eu digo, eu não conseguia ser só um operador, eu não conseguia ser uma pessoa que fazia sempre a mesma coisa, porque eu facilmente me ia enjoar. Então, o facto de ter esta diversidade, trabalhar com pessoas, claro que às vezes não tenho a mesma paciência todos os dias e nem sempre é fácil. Mas acho que essa diversidade também faz com que nós ali na equipa tenhamos também um bem-estar tão grande, porque as pessoas gostam disso também. Claro que se queixam quando acontece alguma coisa mais chata, quando um cliente é mais chato, mas depois no fim ficamos sempre com uma história gira para contar. Há sempre histórias para contar sobre isso. A gente reclama no início, mas depois há sempre uma história para contar.
E estavas a falar da tua equipa. Que pessoas é que tu tens na tua equipa? Backgrounds ou o que é que eles fazem na prática? São developers? São também developers. Pessoas de negócio?
Não. Nós, a maior parte das pessoas que nós temos são developers. Okay? Portanto, dentro da AppDev, a Nexlance em si está estruturada por áreas, não é? Portanto, dentro da área da AppDev Microsoft, o que nós temos são pessoas que fazem desenvolvimento de software em tecnologias Microsoft. Os backgrounds aí, eu diria que a grande maioria vem com uma base de programação, obviamente. Mas, por exemplo, também temos pessoas que vêm de engenharia civil e que, de alguma forma, se convertem para esta área. Porque depois tudo aquilo que é a área de negócio, por exemplo, os analistas funcionais ou os gestores de projeto pertencem a uma unidade diferente. Apesar de estarem connosco nos nossos projetos, eles estão alocados a uma unidade diferente. não deixam de estar no nosso dia-a-dia, obviamente, mas aquilo que é o dia-a-dia da equipa são pessoas que vêm de desenvolvimento. Então, são developers, pá, desde os mais júniores aos mais séniores. Temos cá pessoas com mais de 20 anos de experiência, temos pessoas que já nasceram depois de 2000, que ainda é mais assustador, porque eu não sabia que tinham nascido pessoas depois de 2000.
Verdade.
E acho que essa diversidade aqui é gira. Tens pessoas de vários sítios do mundo, aqui também, tens pessoas de Portugal, tens pessoas do Brasil, tens pessoas da Espanha, tens pessoas, hoje em dia, pessoas da Argentina. Portanto, e esta diversidade também é uma diversidade que é engraçada.
É rica essa amplitude, não é?
Sempre. E é muito giro.
O que é que as pessoas, na tua opinião, gostam mais na equipa? Como é que é o vosso ambiente de trabalho? É uma coisa muito formal? Temos que vir todos fato e gravata? Ou a malta veste o dress code, é aquilo que tu quiseres?
Olha, o dress code é assim, a gente costuma dizer, né? É o bom senso. Não? Desde que, apesar de termos uma sala de surf, ninguém vem para aqui de chinelos de enfiar o dedo e de calções de banho. Mas toda a gente vem como gosta, obviamente. Não há um dress code, não há um fato e gravata. Até porque imagina, já é pesado em si, muitas vezes, o trabalho. Já tens o peso, às vezes, dos desafios que os clientes deixam. Se ainda tivesse a obrigatoriedade de vir com um tipo de roupa, não é? Já, acho que a tua própria criatividade ficava presa dentro da roupa que vestias. Então, isso não existe aqui. Nós não temos um dress code. E o espírito em si é um espírito muito, muito alegre. Por isso é que também, por exemplo, uma das coisas que é reflexo disso é a nossa taxa de retenção dentro daquilo que é o mercado, que é um mercado português de tecnologia, é uma coisa absurda, está cada vez mais louco, a nossa taxa de retenção é muito alta.
Ok. Em parte também por isso, pelos comportamentos, pelas atitudes, por esse bom ambiente de trabalho, na
claro
tua opinião?
Sim. Claro que sim. Não é só na minha opinião, eu acho que é mesmo o grande fator, porque as pessoas hoje em dia, claro que o dinheiro é muito importante, e ninguém trabalha de graça. Só que não é só o dinheiro que muitas vezes faz a diferença. O que faz a diferença muitas vezes é ainda ontem falávamos sobre isto, por exemplo, saber que podes trabalhar com uma pessoa de quem tu gostas muito e que sabes que vai acrescentar-te imenso valor, porque o que tu vais poder extrair dali é muito mais know-how, muito mais conhecimento, muito mais experiência. É, por exemplo, os negócios ou a área de negócio onde nós estamos inseridos, porque a Nexland estando inserida dentro da Glint, existe mesmo assim uma diferenciação grande. A Glint está literalmente ligada ao negócio da saúde, quase exclusivamente, né? A Nexland vem exatamente colmatar aquilo que não é a área da saúde. Nós, obviamente, temos projetos que estão ligados à área da saúde, até porque, como é óbvio, tanto dentro do grupo faz sentido, mas o nosso core de negócio são outras áreas completamente distintas, tipo seguros e banco, obviamente, né? Mas trabalhamos com empresas que estão ligadas à área dos automóveis, à área financeira, às telecomunicações, empresas nacionais, empresas internacionais. Então isso também já traz muita diferença. Entende? A mistura do ambiente em si, com a área do negócio em si, com a forma como as pessoas também sabem, porque toda a gente aqui pode dar uma opinião. Entende? E outra coisa que acho que é fantástica é nenhum projeto é igual ao anterior. E isso é uma coisa que faz com que as pessoas também gostem. Porque quando tu trabalhas em produto, faz com que, se calhar, no início até é interessante, porque tu consegues entender o timeline do produto da A a Z. Mas, às tantas, já é um bocado chato, porque é sempre a mesma coisa. Aqui não. Os nossos projetos duram 6, 9, 12 meses. E passado este período, arranca um projeto novo. E às vezes nem estás com a mesma equipa. Estás com outra equipa. Ou seja, conheces pessoas diferentes.
Isso, por exemplo, um developer trabalha durante um período de tempo desse género só num projeto ou, por exemplo, está envolvido em mais do que um
pode
projeto?
Pode estar envolvido em mais do que um. O que também é muito interessante porque, pá, às vezes, imagina, estás ali preso. Pá, não sei sair desta, como é que eu vou... Ai, agora estou aqui e não estou conseguindo pensar. É, pá, olha, deixa-me pegar um bocadinho de outra coisa. E às vezes pode ser, imagina, olha, estamos aqui num projeto de telecomunicações e agora vou pegar aqui no projeto sobre automóveis. Então, estás a ver, só de teres este... É tipo o que para nós é aquele momento do... Tenho-me levantado aqui e vou beber um café que tenho de arejar a cabeça. Às vezes eles arejam a cabeça de outra maneira.
Okay. Olha, e para esses clientes, sem divulgar naturalmente informação confidencial, o que é sexy no trabalho que vocês produzem? Ou seja, consegues-nos dar algum exemplo de projetos que vocês desenvolvem aqui?
Sim. Eu acho que o que é sexy mesmo é... A Nexland é uma tailored solution. Ou seja, nós fazemos exatamente um desenvolvimento à medida daquilo que o cliente necessita. Só que aquilo que nos diferencia muito dos outros, e eu posso dizer isto com toda a segurança, com 12 anos de experiência em outras empresas, eu consigo dizer-te isto garantidamente, é nós mostramos que nos preocupamos porque nós ajudamos o cliente a entender a real necessidade dele. Porque muitas das vezes o cliente chega aqui e tem uma ideia genérica. E nós, quando nós entregamos e aceitamos fazer um projeto, nós não entregamos só, por exemplo, a equipa de desenvolvimento. Nós ajudamos o cliente a fazer toda a análise funcional e o levantamento dos requisitos daquilo que ele precisa. Porque às vezes ele acha que precisa de um estojo e afinal ele não precisa de um estojo, precisa de uma mochila, já é uma coisa maior. Entregamos um gestor de projeto, que muitas vezes há um do lado do cliente, mas o facto de do nosso lado também haver um faz com que se escapar alguma coisa a um, ao outro não vai escapar. E também temos sempre a intenção de dar ao cliente aquilo que é a melhor tecnologia para ele naquele momento. Porque às vezes os clientes ouvem falar, olha, agora ouvi esta tecnologia, eu quero usar isto. E nós às vezes aquilo é matar uma mosca com um canhão. Se calhar ele até vai gastar mais dinheiro do que o que precisava para fazer uma coisa que não precisa de fazer com
o seu trabalho. O trabalho é muitíssimo consultivo.
Também, e isso ajuda muito. Isso ajuda muito o cliente na fase inicial e depois o durante. O durante o cliente tem sempre a noção do que é que se está a passar. E isso é uma coisa, e nós, imagina, nós não escondemos que, olha, isto está a acontecer. Olha, não, pelo contrário, se o cliente não for parte participativa disto, no fim, quando tu fores entregar aquilo que ele te pediu, ele vai dizer, epá, ok, afinal, o que é isto? Não. Então, há um acompanhamento inicial, no durante e no pós, inclusive. E nos nossos projetos, muitas das vezes, a própria manutenção, depois do projeto estar feito, fica connosco. Porque o cliente entende, o know-how está ali, apesar do cliente também já ter algum, mas é esta malta que eu preciso aqui, porque se eu precisar de evoluir isto, por exemplo, é uma coisa importante. E nós deixamos sempre aquilo pronto para, quer sejamos nós, quer seja outra empresa, quando pegar naquilo, vamos partir todos do mesmo ponto. E acho que essa diferença também atrai muito os clientes.
Olha, se tu tivesses um irmão mais novo, a terminar agora a licenciatura, ou um sobrinho, ou alguém muito importante para ti, porque é que tu achas que a Nexcellence era um sítio espetacular e extraordinário para fazer lift-off da carreira, para começar?
Boa. Isso é uma boa pergunta. Principalmente, olha, tu conheces o sistema da academia, eu acho que a academia que nós temos é uma coisa que é extremamente bem feita. Porquê? Porque ninguém parte lançado aos lobos. E isso, eu, por exemplo, o meu primeiro trabalho, não posso dizer onde é que foi, como é, nem faz sentido dizer, mas foi numa Big Four, houve um acolhimento no dia em que nós chegámos e passado uma hora parecia que, pronto, olha, agora cada um vir-se por si. E aqui existe todo um planeamento, ou seja, a partir do momento em que tu entras, é-te apresentado o teu plano de formação, que é uma coisa que as pessoas cada vez mais valorizam, o teu plano de acompanhamento, tu és integrado numa equipa, é-te dado um G-Buddy, ou seja, existe alguém dentro da empresa, de outra área específica, durante os teus primeiros 12 meses, garantidamente vai acompanhar. E acompanhar é nas mais diversas áreas. Claro que se for uma dúvida técnica do teu projeto, ok, fala com alguém do teu projeto. Mas é uma coisa do género, olha, como é que eu meto férias? Olha, como é que eu consulto o GMAX? Tudo isso, existe uma pessoa sempre alocada a ti. E depois, os projetos que nós entregamos às pessoas que começam também, ou seja, as equipas onde elas são integradas, elas são integradas sempre em projetos onde elas já sentem que vão acrescentar valor. As pessoas conseguem ver na prática, no dia-a-dia, o valor que elas acrescentam. Porque há pessoas que às vezes entram em projetos que aquilo nunca sai daquele meio. Elas dizem, eu não sinto que tenha tido grande impacto porque eu não vi aquilo a funcionar. Não, nós conseguimos mostrar no dia-a-dia que a pessoa consegue ter valor, consegue acrescentar valor. E isto é pensado. Nós pensamos sempre nisto antes de integrar qualquer pessoa. Portanto, acho que a nossa principal vantagem é nós integramos, ao mesmo tempo que damos formação e fazemos a pessoa crescer. Por isso é que tu tens tantas pessoas que entram nas academias e que não querem sair daqui.
Yep. Meu caro, olha, muito obrigado.
Obrigado, Miguel.
Foi um prazer conversar contigo.
Prazer.